Oi, minha gente! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Eu sou a Alana Nijar, sou psicóloga e estamos aqui todas as terças-feiras com um novo episódio para a gente conversar sobre como a psicologia pode te ajudar no teu dia a dia, trazendo reflexões, conversas. E hoje a gente vai falar sobre o nosso cérebro. A gente vai falar sobre algumas informações básicas ou nem tão básicas assim, que é interessante que você saiba e entenda um pouco mais sobre o funcionamento do seu cérebro. Eu, assim, tive um pouco de dificuldade, confesso, em conseguir organizar como eu traria isso de uma forma simples e acessível, como eu gosto sempre de fazer, né? Porque é um assunto que pode ser um pouco complexo, mas hoje a gente vai falar de coisas que eu acredito que são importantes que você saiba, que talvez possam realmente te ajudar no teu dia a dia. Hoje em dia se fala muito, né, sobre neurociências e, inclusive, muitas pessoas, assim, que fazem cursos, às vezes, rasos ou fizeram, sei lá, só uma formação, um curso, sei lá, um MBA, e aí elas acreditam que elas já são neurocientistas. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. No Instagram eu vejo bastante, né, a pessoa acha bonito, né, coloca lá no Instagram dela que ela é neurocientista, mas a gente vai ver que o negócio é bem mais complexo do que parece. Esse assunto eu decidi trazer pra cá, primeiro de tudo, foi uma pergunta que começou a aparecer bastante por conta do meu mestrado. Se você não me acompanha no Instagram, talvez você ainda não saiba, eu já comentei por aqui, mas eu comecei o meu mestrado esse ano. Eu sempre atuei na clínica, né? Desde que eu me formei, comecei a trabalhar com a terapia cognitivo-comportamental, sou especialista nessa abordagem e, por conta de estudar bastante essa abordagem, claro, sempre estudei também neurociências, o que não me faz uma neurocientista. Uma neurocientista, né? Um neurocientista é aquele que pesquisa a respeito das neurociências, a respeito do funcionamento do cérebro, né? Que conduz pesquisas sobre isso, principalmente. E aí, alguns anos pra cá, né, eu comecei a sentir esse desejo, essa vontade de começar a estudar mais a fundo sobre o cérebro, começar a estudar mais a fundo sobre algumas questões dentro da psicologia. E embora eu não queira ser professora universitária, eu não quero seguir uma carreira acadêmica necessariamente, né? Vocês que me acompanham sabem disso, eu já falei bastante sobre isso, mas eu achei que era um momento importante de eu começar a me aproximar um pouco mais, conduzir pesquisa. A minha pesquisa não tem, assim, a ver necessariamente com neurociências, mas, né, eu não tô ali conduzindo pesquisas com ressonância magnética e tudo mais, mas por eu estar inserida em um núcleo de pesquisa sobre isso, eu acabei me aproximando muito das neurociências no mestrado. Eu faço mestrado aqui no Mackenzie, em São Paulo. Meu mestrado é em distúrbios do desenvolvimento, então eu me aproximei bastante das neurociências por conta disso. Os distúrbios do desenvolvimento são aqueles distúrbios que eles já aparecem logo na infância e que eles têm a ver justamente com o desenvolvimento do nosso cérebro. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre TDAH, sobre autismo, sobre déficit intelectual, déficit de aprendizagem. Então, esses são alguns dos distúrbios do desenvolvimento que eu tenho estudado. E o que me levou para esse mestrado, para esse foco, embora eu não trabalhe com crianças, né? Foi justamente o meu interesse por estudar o uso excessivo de telas na infância. Então, é algo que eu não trabalho diretamente, mas comecei a me interessar e acabei, então, hoje, estando nesse mestrado. E as disciplinas que eu tenho cursado dentro do mestrado, elas estão muito dentro das neurociências. E aí eu comecei a compartilhar algumas coisas disso no Instagram e o pessoal falou, né, fala sobre isso no podcast e tal. E eu falei, meu Deus, mas eu estudo coisas bastante complexas. Por exemplo, uma das disciplinas que eu estudo, que eu tô fazendo nesse semestre, que eu compartilho lá porque eu fico quarta-feira o dia inteiro no mestrado, mas eu, por exemplo, estudo sobre novas tecnologias aplicadas nas pesquisas ali dos distúrbios do desenvolvimento. Então, a gente estuda sobre ressonância magnética e outras tecnologias que são utilizadas para conduzir pesquisa dentro das neurociências. Então, eu estou lá dentro do laboratório, tenho me aproximado disso. Esse não é o assunto que eu estudo a vida inteira. Eu não sou uma neurocientista, eu sou uma psicóloga. Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. Mas eu quero, inclusive, trazer muito disso de como que a neurociência traz um amparo, um suporte também para a eficácia da terapia cognitivo-comportamental. A gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje. Então, começando a introduzir esse assunto aqui, fica comigo aqui até o fim. E se vocês gostarem desse bate-papo, desse assunto, quem sabe eu posso gravar outros episódios sobre, tá? Mas o funcionamento do nosso cérebro, ele influencia a nossa vida, né? As nossas funções emocionais, que é uma coisa que eu falo muito aqui com vocês, né? Sobre regulação emocional, sobre autocontrole, sobre os nossos pensamentos, reestruturação dos pensamentos, sobre as nossas crenças. Então, tudo isso, né, tem a ver com o funcionamento do nosso cérebro. Existe uma evolução no conceito de mente, né, ao longo dos anos, dos milhares de anos que a gente tem de existência aí. Desde os primórdios da humanidade, a mente, ela tem sido objeto de fascínio, de estudo. A gente vê isso na filosofia, a gente vê isso nas culturas mais antigas. Então, as civilizações antigas, por exemplo, elas acreditavam que a mente ela estava ligada com o espírito, com a alma. Então, às vezes, esse funcionamento tinha ali, era envolvido de mistério, de religião, né? Então, ao longo dos séculos, vários filósofos, pensadores, eles contribuíram para essa compreensão da mente, e a gente foi se aproximando. Então, aliás, foi se distanciando um pouco do que a gente entende hoje como a mente, ela sendo algo que é possível de ser estudado, que é algo, né, um pouco mais palpável. Se a gente for ver até na história da própria psicologia, quando a gente vê lá Freud, né, que começou a falar sobre o inconsciente e tudo mais, ele trazia, por exemplo, a metáfora de um iceberg, né, para ilustrar essa concepção da mente humana. Então, nessa metáfora, a parte submersa ali do iceberg representava o inconsciente e a parte visível, que é acima da superfície, equivale ao consciente. Então, tem aquilo que a gente sabe sobre nós mesmos, sobre a nossa mente, sobre a nossa história e tal, e teria uma parte ali encoberta, né? E embora essa metáfora do iceberg ela até seja válida, o modelo do funcionamento mental desse inconsciente que Freud ele trouxe, ele não corresponde aos conceitos atuais que a neurociência traz com esses novos estudos de neuroimagem que têm sido desenvolvidos nessas últimas décadas. Então, a maior parte da atividade mental é composta por questões ali neurais, inconscientes, de acordo até com a neurociência, né? A gente entende que tem muitas questões ali que realmente a gente não tem total consciência, mas que a gente consegue hoje, por exemplo, ver através de exames de neuroimagem. Então, tem muita coisa acontecendo, inclusive tem, eu tive na minha pós-graduação um professor meu, Marco Calegaro, e ele tem um livro bastante interessante, quem quiser estudar um pouco mais sobre isso, que chama O Novo Inconsciente: Como as Neurociências e a Terapia Cognitiva Revolucionaram o Modelo do Funcionamento Mental. Então, é claro, um assunto mais complexo, assim, né? Nem todo mundo vai ter interesse em ler o livro, mas ele se propõe a explicar de uma maneira, para um público leigo que tenha algum conhecimento sobre esse assunto, tá? Então, isso tudo para dizer que esse conceito de mente, então, ele foi mudando, ele foi evoluindo, e a gente, inclusive, já falei com vocês em outros episódios sobre os transtornos mentais, por exemplo, quanto isso era visto em décadas no passado como doença, né, como loucura, como maldição, né? Como uma possessão demoníaca. E como esses estudos mais recentes, eles começam a contribuir para a gente entender que os problemas, os transtornos mentais, eles são um transtorno que está relacionado com o órgão que é o nosso cérebro. Então, o nosso cérebro, ele é um órgão que hoje consegue nos mostrar que muitas coisas que aparecem no nosso comportamento, nos nossos pensamentos, na nossa emoção, eles têm raízes ali em funcionamentos cerebrais. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre o nosso, né, regulação emocional, sobre processamento emocional, a gente está falando também sobre o sistema límbico, por exemplo, que é uma parte do cérebro que é responsável justamente por processar as emoções. Então, quando a gente experimenta sentimentos como a felicidade, tristeza, raiva, medo, é o sistema límbico que está entrando em ação ali. Então, se a gente se sente ansioso, por exemplo, antes de uma apresentação importante no trabalho, é o teu sistema límbico que está gerando essa emoção. Né? Então, o teu coração, quando começa a bater mais rápido, a tua mão fica suada, se sente nervoso, isso acontece porque o teu sistema límbico ele está sinalizando que essa situação é importante, ele vai desencadeando uma resposta emocional. Né? Então, está conectado de várias formas, as nossas emoções, nossos pensamentos, nosso comportamento, estão conectados de várias formas com a nossa biologia, com o nosso cérebro, com o nosso sistema nervoso e tudo mais. Os nossos pensamentos, que são a nossa cognição, por exemplo, eles estão extremamente relacionados com o córtex cerebral. O córtex cerebral, que é essa região mais frontal do nosso cérebro, mais da frente aqui, é a parte do nosso cérebro mais responsável pelo pensamento consciente, pela tomada de decisão, pelo processamento de informações complexas. É aqui que acontece a maior parte, né, das nossas funções cognitivas, como raciocínio, planejamento, resolução de problemas, né? E aqui, inclusive, eu quero falar, gastar um pouquinho mais de tempo com vocês. Uma das coisas que eu tenho estudado bastante no meu mestrado, por exemplo, são as funções executivas do nosso cérebro, que tem a ver com isso que eu acabei de falar aqui sobre a cognição, sobre pensamentos. Então, por mais que a gente não perceba, o nosso cérebro ele está a todo momento desempenhando essas funções executivas, cognitivas, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, nosso cérebro ele está atento, ele está gastando energia, ele está funcionando ali, é um órgão vivo mesmo, e ele está iniciando o planejamento das ações, né, contribuindo com a gente na elaboração das tarefas do nosso dia a dia, dos nossos objetivos que a gente quer alcançar naquele dia. E o centro das funções executivas, nosso cérebro, como eu falei, é essa parte frontal. É o maior responsável pelos nossos atos racionais, cognitivos, né? Uma analogia mais fácil, assim, para você entender, é pensar nessas funções executivas, nessa parte do nosso cérebro, como se fosse ali um CEO responsável por conduzir as funções executivas para que a gente tenha uma saúde mental de qualidade e que a gente possa ter uma vida mais funcional, uma vida mais equilibrada, mais saudável. Então, essas funções executivas, gente, elas vão amadurecendo ao longo da nossa vida. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? O quanto o nosso cérebro ele vai amadurecendo, principalmente, né? Alguns especialistas falam que até os nossos 20 e poucos anos, aí, o nosso cérebro, essa parte aqui do nosso córtex pré-frontal, ainda está sendo desenvolvido. Essas funções executivas, elas são um guarda-chuva, assim, que se refere a uma série de habilidades que o nosso cérebro tem. Então, é super importante essa parte aqui, porque tem muito a ver com o que eu falo muito com vocês, tá? Então, essas habilidades, elas têm a ver principalmente com três grupos, assim, de habilidades. A primeira delas tem a ver com autocontrole. Ou, às vezes, a gente fala, né, mais dentro, assim, das neurociências, o controle inibitório. O autocontrole é uma dessas funções executivas que o nosso cérebro tem um grande papel ali, essa parte, principalmente, como eu falei, a parte frontal. E esse autocontrole, ele tá ali associado com a concentração, com o foco, com a atenção. entre todas essas habilidades executivas, o autocontrole, ele é o que nos ajuda na tomada de decisões, da gente não ser impulsivo, da gente conseguir planejar as nossas ações. Então, basicamente, é você conseguir não falar tudo que passa pela sua cabeça, é você conseguir não fazer tudo que você tem vontade, porque você consegue entender que você tem outros objetivos, que você precisa controlar, né, os seus impulsos para poder atingir esses objetivos. Então, essa função executiva tem a ver também com inibir os comportamentos que podem ser ali automáticos. Então, é eu conseguir não agir de forma automática, mas sim escolher como eu vou agir. Tem tudo a ver com o que a gente fala aqui sempre, não tem? Então, fantástico. Então, um exemplo, né, de um bom funcionamento de funções executivas é o comportamento de conseguir se controlar e não usar o celular, por exemplo, quando você precisa estar estudando para uma prova. Se você tem dificuldade de se controlar nesse sentido, isso significa que essa função executiva não está tão bem desenvolvida ainda no seu cérebro, entende? Uma outra função executiva importante é a flexibilidade cognitiva. É a capacidade da gente pensar além do óbvio, né? A gente usar um pensamento criativo, se permitir pensar em soluções diferentes para outros problemas. Então, a gente conseguir se adaptar de forma saudável às mudanças. Isso é a flexibilidade cognitiva. Então, tem a ver também com planejamento de estratégias para a realização de uma tarefa complexa. Então, essa capacidade está muito ligada com o aprendizado, né? Porque ele estimula o funcionamento dessa região frontal do nosso cérebro. Ele nos ajuda a usar imaginação, criatividade para resolver problemas. Então, olha o quanto é importante a gente ter essa função executiva bem desenvolvida. Uma outra habilidade que ainda está dentro das funções executivas é a memória de trabalho. A memória de trabalho, gente, ela é responsável pela nossa capacidade de armazenar as informações necessárias para executar uma atividade. Então, graças à nossa memória de trabalho, a gente consegue manter informações na nossa mente e manipular essas informações. Não só manter, não só se lembrar das informações, mas eu conseguir usar elas no meu dia a dia. Então, ela tem a ver com essas outras funções que eu citei aqui também, né? Mas por meio dela, durante um momento, por exemplo, de concentração, o nosso cérebro ele pode unir o raciocínio lógico e ele vai ali fazendo, processando a forma como a gente vai executar uma tarefa. Então, são coisas que são quase que corriqueiras, automáticas no nosso dia a dia, mas o nosso cérebro ele está funcionando ali full time para nos ajudar a desenvolver essas tarefas, a lembrar das coisas, a conseguir se concentrar, ter foco e tudo mais, tá? Então, vocês já perceberam que são coisas bem, bem importantes, né? Essas funções executivas, gente, elas são, assim, um dos processos mais importantes do nosso cérebro. Então, quando isso não é bem desenvolvido ao longo da nossa infância, principalmente, a gente pode ter muitos prejuízos na vida, depois, né, na adolescência, na vida adulta. E mesmo na escola, crianças que já têm dificuldade em funções executivas, elas também vão ter dificuldade de aprendizado, vão ter uma série de dificuldades. No TDAH, por exemplo, a principal região do cérebro afetada é justamente essa parte do córtex pré-frontal e justamente as funções executivas que ficam bastante alteradas, subdesenvolvidas. Então, por isso a gente tem falado bastante sobre isso, né? E adultos que têm dificuldade com essas funções executivas, né? Muitas vezes eles podem ter o TDAH e não ter sido diagnosticado, e aí eles passaram ali a vida tendo dificuldade na escola, tendo dificuldade no trabalho, porque realmente afeta bastante a vida. Não quer dizer que se você tem essas dificuldades, você tem TDAH, tá bom? Isso precisa ser avaliado com um neuropsicólogo, precisa ser feito, né, toda uma avaliação. Mas, de qualquer forma, a gente consegue, o nosso cérebro ele tem uma capacidade incrível chamada neuroplasticidade, que nos possibilita, mesmo na vida adulta, moldar o nosso cérebro. Ele muda, ele consegue se adaptar. E a neuroplasticidade é o que nos possibilita mudar, pensar diferente. E aí eu quero trazer aqui algo incrível pra falar pra vocês. É tanta coisa, eu acho que não tá tão básico assim esse episódio, né, gente? Mas eu queria muito falar com vocês sobre a terapia cognitivo-comportamental e a relação com a neuroplasticidade, porque eu acho que isso, assim, vai contribuir bastante para vocês entenderem um pouco mais por que que terapia não é balela, por que que não é só conversar com alguém. Presta atenção aqui no que eu vou te falar, tá? Então, como a gente já falou, o cérebro, então, ele tem essa capacidade extrema, capacidade de mudança, né? Então, dos estímulos que vêm do ambiente, da aprendizagem, nas nossas emoções. Então, as nossas estruturas cerebrais, elas reagem prontamente a vários tipos de situação. Então, diferente do que a gente sabia algumas décadas atrás, o nosso cérebro está em constante interação com o meio e ele está sendo afetado de uma maneira contínua através das experiências que a gente tem no nosso cotidiano. É por isso que, às vezes, né, esses dias eu vi uma criança no Instagram, a gente vê às vezes crianças, nossa, que falam muito rápido, tem, né, sabem ali todos os nomes, todos os planetas. Esses dias eu vi uma criança ali que sabia o nome de todos os planetas, a idade do meu filho não sabe o nome de todos os planetas, não sabe por quê, porque ele, eu nunca ensinei, eu falei, nossa, posso começar a ensinar o nome dos planetas, mas o fato é que aquele cérebro daquela outra criança, ele tá um pouco mais, né, desenvolvido ali, ele conseguiu aprender outras coisas, porque o ambiente dele estimulou ele dessa forma, assim como uma criança que ela é exposta à música, vai ser desenvolvido o cérebro dela de uma outra forma do que aquela que não teve contato nenhum com a música, que os pais não são músicos, enfim. Então, o nosso cérebro, ele tá interagindo, tá sendo afetado pelo nosso meio o tempo inteiro. Então, ele não é uma estrutura finalizada, pronta, mesmo quando a gente já tá na vida adulta. É claro que a neuroplasticidade, essa capacidade de mudança, de aprendizado, é muito mais forte quanto mais novo a gente é. Por isso que é mais fácil uma criança aprender novas habilidades, aprender novas línguas, e é mais difícil quanto mais velho a gente fica. Mas ainda assim, na vida adulta, é possível a gente ver mudanças substanciais no nosso cérebro. Um bom exemplo disso é uma pesquisa que foi conduzida com motoristas de táxi na cidade de Londres. Eu tenho um tio meu que ele é motorista, ele é taxista em Londres. E os taxistas de Londres, para você trabalhar com aquele black cab original, assim, de Londres, tem uma prova muito, muito difícil. Várias provas bem difíceis que você tem que passar. Então, para você conseguir ter essa licença e ser um taxista em Londres, você tem que memorizar cerca de 320 rotas que passam pela cidade. E isso é composto por aproximadamente 25 mil ruas e mais de 20 mil locais de interesse público. Eu lembro quando eu fui para Londres e eu visitei o meu tio e ele tinha um mapa da cidade de Londres gigante, assim, em cima da cama dele. E ele, basicamente, o que ele fazia era estudar para passar nessa prova, assim. Ele estudava muito, muito, muito. E a prova, basicamente, era assim, ele sentava na frente lá de uma pessoa. Agora eu não lembro se era falando ou se ele tinha que escrever, mas basicamente a prova fazia essa pergunta: você tem que levar uma pessoa de tal lugar a tal lugar, e aí agora você precisa me falar rua a rua, local a local que você vai passar até chegar do ponto A ao ponto B. E esse local pode ser qualquer ponto da cidade, de qualquer ponto da cidade. Imagina, eu não sei nem falar daqui até a minha casa, que dá 5 minutos de onde eu tô. Então, imagina uma cidade inteira, tá? É bastante complexo. Mas o que eu achei incrível que essa pesquisa, então, ela foi feita ali com esses motoristas, tá? Presta atenção que isso aqui é bem, bem, bem interessante. Foi comparado, então, com um grupo controle. Então, eles pegaram um grupo de motoristas que passaram nessa prova, que tiveram que memorizar tudo isso que eu falei pra vocês, e foi comparado com um grupo de não motoristas. Então, fizeram ressonância magnética no cérebro dessas pessoas, e eles conseguiram ver um aumento expressivo no volume de uma região específica do cérebro, que é chamada hipocampo posterior, que é uma região associada à memória. Então, eles conseguiram mostrar ali que existe uma capacidade de mudança no cérebro dos taxistas, mesmo eles já sendo adultos. Então, aqueles que tiveram que memorizar e passar por esse processo todo e passaram na prova, eles tinham um cérebro diferente comparado com aqueles que não passaram por essa prova. Então, esse é um dos exemplos que mostra, né, essa mudança no cérebro, de acordo com algo que eles foram expostos, que nesse caso foi a memorização de algo bastante complexo. Tendo isso em mente, vamos voltar aqui para a terapia cognitivo-comportamental, tá? Um grupo de pesquisadores, um outro grupo, né, procurou verificar como a terapia cognitivo-comportamental poderia afetar o volume do cérebro e a atividade cerebral. Eu vou deixar até no link da descrição aqui, depois o artigo, se vocês quiserem ler, enfim, e saber mais a fundo sobre isso. Mas, basicamente, o foco desse estudo foi com pacientes com ansiedade social, que é um dos problemas mais comuns, né, de saúde mental. E ele recrutou 26 pessoas que foram tratadas com a terapia cognitivo-comportamental por um período de 9 semanas. Antes e depois do tratamento, eles fizeram ressonância magnética no cérebro dessas pessoas e o resultado foi muito interessante. Quanto mais expressiva foi a melhora registrada por esses pacientes, menor foi o tamanho da amígdala deles ao final da intervenção da psicoterapia comparado com o grupo controle, que é aquele grupo que não teve a intervenção. A amígdala aqui, gente, não é a amígdala aqui da nossa garganta, tá? A amígdala é uma região do cérebro que é associada com a manifestação das nossas emoções. Então, quanto maior o volume dessa amígdala, nos casos da ansiedade social, maior é a severidade dos casos, maior é o medo, maior a angústia, maior a ansiedade. Então, depois do tratamento, né, deu pra perceber, então, através desses estudos de neuroimagem, que teve uma organização importante ali do cérebro, né, que resultou até num menor volume de substância cinzenta, da responsividade das amígdalas, e isso tudo contribuiu para um menor nível de ansiedade. Olha só que fantástico, tá? Então, esse é apenas um dos estudos que mostra que a terapia, principalmente aqui foi com a terapia cognitivo-comportamental, que é hoje a terapia considerada o padrão ouro para tratar 85% dos problemas de saúde mental. Então, a gente vê como ela afeta diretamente o cérebro. É loucura, né, gente? Mas eu tava querendo só mostrar para vocês que, de fato, o nosso cérebro, ele tem tudo a ver com a forma como a gente lida com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com os nossos comportamentos, e que o nosso cérebro ele está, né, em constante transformação. A gente pode sim treinar o nosso cérebro para que a gente tenha mais autocontrole, para que a gente consiga resolver melhor os problemas, para que a gente consiga ter mais regulação emocional. E a terapia cognitivo-comportamental é uma ótima forma de treinar o seu cérebro para isso e desenvolver, por exemplo, melhor as suas funções cognitivas, as funções executivas, aliás. Então, inclusive, se você não faz terapia, nunca fez terapia cognitivo-comportamental, fica o convite aqui. Também na descrição desse episódio eu vou deixar o link para minha clínica, onde eu tenho uma equipe de terapeutas que podem te ajudar, que vão conseguir te ajudar aí a mudar o seu cérebro. Por que não, né? Então, gente, já falei muito, tá? Eu sei que foi bastante coisa, mas assim, o nosso cérebro é extraordinário. Eu sou apaixonada, é tanta coisa, né, que a gente consegue estudar, entender. Então, compreender as funções do nosso cérebro pode nos ajudar, sim, a entender melhor as nossas emoções, nossos pensamentos, os próprios transtornos, tá? Então, vamos olhar mais para isso, vamos entender que sim, os transtornos mentais, a saúde mental, tem um órgão no nosso corpo que é afetado, que é responsável, que é o nosso cérebro, e que a gente tem como cuidar do desempenho dele, treiná-lo para isso, mesmo já na vida adulta. Então, esse foi o episódio sobre o basicão aí de neurociências para você que me acompanha aqui. Se você gostou desse episódio, compartilha ele com o máximo de pessoas, com seus amigos. E lembra de deixar a tua avaliação aqui também, teus comentários, me contar lá no Instagram o que você achou. E se vocês gostarem muito, quem sabe a gente pode gravar mais episódios sobre esse assunto, tá bom? Um beijo, minha gente. Até a próxima.